Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 28 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo distribuindo um promo code para o livro interativo Novidades do iOS 11 do Renato Santiago. Esse promo code é para iBooks Store, e ele começa com a letra Y, e o resto vem hoje à tarde lá no meu Twitter, que é MVC Mendes. Muito obrigado ao Renato Santiago pelo código, parabéns pelo lançamento do Novidades do iOS 11 e boa sorte para quem for tentar resgatar. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre o banco de imagens Getty Images, que falou que não vai mais aceitar fotos que tenham sido retocadas para deixar as modelos um pouco mais magras. Isso é resultado de uma lei francesa que a partir de agora vai obrigar os veículos a mostrarem um aviso, né, sempre que uma foto de uma modelo tiver passado ali no Photoshop para dar aquela esticada ou aquela emagrecida, e quem for pego omitindo essa informação vai levar uma multa de mais de 60 mil euros. Por conta disso, Getty Images vai parar de aceitar fotos com esse tipo de retoque e vai tirar lá do banco de imagens as fotos que tenham sido retocadas, né, emagrecidas digitalmente, mas eles explicaram que outros tipos de ajustes de luz, contraste e outras coisas desse tipo seguem liberadas. E enquanto isso, no mercado automotivo, ontem a Ford e a Lyft anunciaram uma parceria para desenvolver e testar carros autônomos. Agora, pulando do chão para o céu, a Delta falou que vai liberar o Wi-Fi dos voos da companhia para o pessoal poder usar o WhatsApp, o Facebook Messenger e o iMessage sem ter que pagar nada por isso, que é bem bacana. E já que eu citei o Facebook, deixa eu comentar que a empresa disse que não tem como garantir que a Rússia não tenha usado a rede para influenciar no resultado das eleições presidenciais da Alemanha e da França. Existe uma desconfiança de que, assim como aconteceu com a eleição do Trump, os russos investiram em anúncios no Facebook para tentar influenciar os votos da galera nesses dois outros países, e em resposta a isso, o Facebook falou que não tem como oferecer nenhuma garantia. Por outro lado, eles disseram que, especial no caso das eleições da Alemanha, né, no último fim de semana, eles estavam melhor preparados e conseguiram combater a desinformação e deletar milhares de contas falsas de um jeito um pouco mais eficiente do que nos outros casos, né, em especial dos Estados Unidos. E ainda sobre o Facebook, a rede anunciou uma novidade bem importante lá no Instagram. Agora as pessoas vão ter a opção de avisar o Instagram quando alguém estiver fazendo uma live para falar sobre suicídio ou qualquer outro tema que envolva a possibilidade da pessoa machucar a si mesma. O que vai rolar é que o Instagram vai receber esse alerta de forma anônima e vai entrar em contato com a pessoa fazendo ali a live para sugerir algumas opções para a pessoa ir atrás de ajuda. Bem legal! Pulando de uma rede social para outra, deixa eu comentar que o Twitter atualizou o app de iOS e removeu o suporte ao Apple Watch. Ninguém sabe ainda se isso é uma coisa permanente ou se é temporário, né, enquanto o Twitter ajusta lá o app para ele funcionar legal no Apple Watch com rede de dados, mas seja como for, agora o Twitter no relógio só com app de terceiros, tipo o Tweetbot. E ainda sobre o Twitter, deixa eu comentar que pintou uma espécie de gambiarra que você pode fazer para publicar tweets com 280 caracteres. Quem mandou o link para essa gambiarra foi o nosso ouvinte Márcio Bonani, e o link para o passo a passo está aqui na descrição. E agora eu vou falar rapidinho sobre a plataforma de hospedagem Cloudflare, que lançou um serviço chamado Stream. Ele permite que qualquer site ou app hospedado por lá dê pra galera a capacidade de fazer live streams, e por enquanto o Cloudflare Stream tá numa fase meio beta e aceitando inscrições num link que eu deixei aqui na descrição. E agora o assunto é o Google, que mandou a Amazon parar de oferecer acesso ao YouTube por meio do Amazon Echo Show, que é aquela espécie de caixa de som com uma tela sensível ao toque que o pessoal está usando bastante na cozinha lá nos Estados Unidos. De acordo com o Google, o Amazon Echo Show estava violando os termos de uso do YouTube, oferecia uma experiência bem ruim para os usuários, mas curiosamente, quando a Amazon pediu para o Google explicar melhor qual que era o problema, o Google se recusou a dar mais detalhes. Ainda sobre o Google, ontem a empresa comemorou os 19 anos dos Google Doodles com uma coleção de 19 Google Doodles pra galera brincar, incluindo os Doodles do Pac-Man, Jogo da Cobrinha, do Aniversário do Beethoven e por aí vai. O Doodle, pra quem não sabe, é o nome daquela espécie de customização interativa do logo do Google que a empresa faz pra comemorar, né, pra fazer em datas comemorativas, e eu não sei até quando que esses 19 jogos vão ficar no ar, mas se quiser dar uma espiada na coisa toda, é só pegar o link aqui na descrição. E por último, sobre sobre o Google. Ontem a empresa falou que está trabalhando numa atualização do Google Drive para o iOS 11 para corrigir um bug bem irritante. O que está acontecendo é que o Drive está programado de um jeito que basicamente faz qualquer arquivo do Files abrir lá dentro do aplicativo, então a galera tenta abrir um documento do Word, por exemplo, mas ao invés de abrir o documento no Word, ele abre lá dentro do Google Drive. Inicialmente, o pessoal estava até se perguntando se isso era uma falha de programação mesmo, ou se o Google estava ali roubando no jogo, né, para tentar dominar a coisa toda no iOS 11, mas ontem o Google falou pro MacRumors que isso é um bug de verdade, não é de propósito, e logo tem atualização para corrigir esse problema. E enquanto isso, no mundo dos produtos curiosos, a LG lançou um celular intermediário lá na Índia, chamado K7i, que vem de fábrica com um repelente ultrassônico de mosquitos. Na verdade, esse é um recurso que a LG já tinha implementado em alguns outros produtos na Índia, né? Tipo geladeira, máquina de lavar e aparelho de TV, mas a coisa toda é meio polêmica, porque de acordo com a BBC, esse negócio de espantar mosquito com onda ultrassônica é lenda e não funciona direito. E agora o assunto é a Apple, que anunciou que vai corrigir aquele problema do chiado, né, durante as chamadas telefônicas dos novos iPhones que eu cheguei a comentar aqui dia desses, já pinta essa correção. Agora, enquanto isso não vem, deixa eu comentar que ontem ela liberou novos betas do iOS, tvOS, watchOS e macOS High Sierra. A principal novidade ficou por conta do watchOS, que traz os recursos de streaming do Apple Music, né, no caso dos relógios com LTE, e também traz um app novo de rádio, para o pessoal conseguir fazer o stream das rádios que tem lá no Apple Music. Seguindo com as notícias sobre a Apple, ela tirou lá da Mac App Store o macOS Sierra. E isso significa que quem instalar a versão nova, que é a High Sierra, não consegue mais baixar a antiga direto dali da loja, então fique esperto com isso. Ainda sobre a empresa, ontem ela divulgou uma espécie de relatório ou estudo sobre o funcionamento e a segurança do Face ID, e eu deixei o link para o documento aqui na descrição, se você quiser dar uma espiada. Lá ela comenta detalhes técnicos do sistema e diz que toda tentativa certa ou até errada de desbloqueio por meio do reconhecimento facial serve para o Face ID reconhecer melhor o usuário, e na verdade a coisa toda é bem interessante para quem se interessa por detalhes técnicos, vale dar uma espiada. Já uma outra coisa que a Apple publicou ontem foi uma versão reformulada da parte de privacidade lá no site dela, com umas explicações bem acessíveis, né, sobre tudo que diz respeito à segurança e privacidade nas diferentes plataformas que ela oferece. E por último, sobre a Apple, o Hollywood Reporter falou que a empresa está procurando pelo próximo Breaking Bad ou próximo Game of Thrones para poder produzir. O site falou que hoje a Apple está cheia de roteiros na mão, mas não achou a série certa ainda para bater o martelo, mas eles disseram que a pressa da Apple é grande para entrar de vez nesse mercado da produção de conteúdos originais. E por último, hoje eu vou falar sobre a Amazon, que anunciou diversos produtos num evento meio surpresa ontem lá em Seattle. A maior parte desses produtos foi da linha Echo de dispositivos, mas ela também anunciou, que a gente tinha comentado aqui até, né, a Fire TV 4K HDR, que vai custar $70 e chega dia 25 de outubro nos Estados Unidos. Agora, em relação à linha de produtos Echo, ontem ela anunciou uma nova geração do Amazon Echo normal, né, que agora vem com revestimento de pano, anunciou um Echo mais parrudo, chamado Echo Plus, que também serve como hub para casas conectadas, anunciou um Echo pequenininho, chamado Echo Spot, que é um despertador com uma tela de 2,5 polegadas, e ela anunciou também o Echo Connect, que é uma caixinha que o pessoal vai poder comprar para fazer ligações telefônicas normais, usando o Amazon Echo. Além disso, a Amazon também anunciou os Echo Buttons, que são os botões que o pessoal pode comprar para brincar lá com os apps de quiz do Amazon Echo. Então, numa festa, por exemplo, cada um vai poder ficar com um botão e apertar ali para responder uma pergunta ou coisa assim. E, por fim, ela também anunciou que a Alexa vai ficar um pouquinho mais inteligente. Ela disse que logo vai dar para programar múltiplas ações com um comando só, então vai dar para falar boa noite para a Alexa, por exemplo, e ela vai trancar a porta, desligar a luz da sala, fechar a janela e por aí vai. É claro que nada disso por enquanto tem previsão de lançamento aqui no Brasil, mas caso você more ou vá passar pelos Estados Unidos e tenha se interessado por qualquer um desses produtos, pega o link para as matérias aqui na descrição, que eles são bem bacanas e vale dar uma espiada. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um serviço, um aplicativo, um produto bacana e quiser divulgar ele aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Word, por exemplo, mas... Gasguei. O homem que morreu fazendo um podcast. Negócio de espantar mosquito com outro...